galera. Tá começando mais um podcast 4231, nosso 84º episódio. O episódio de hoje, obviamente, falaremos sobre o Campeonato Brasileiro. Não só falaremos sobre o Campeonato Brasileiro, como fizemos, né, o grande amor do brasileiro, que é montar seleções, montar listas e tudo mais. E para isso, a gente teve as presenças ilustres, né, porque nesse episódio também a gente institucionalizou o que a gente chama de Clubhouse Acessível, que é basicamente a gente abriu o servidor, né, para as pessoas que participam do nosso grupo do WhatsApp para ouvir o programa enquanto ele acontece, né? Diferente do aplicativo aí que só quem tem iPhone, um aplicativo que não é um aplicativo comunista, então nós somos totalmente contra. Então, nesse programa aqui, nós tivemos as presenças ilustres de Yuri Murta, João Vitor Nunes, nosso querido amigo Iago, Vinícius também participou, o Rafael tentou entrar ali no finalzinho, mas teve problemas técnicos, mas o próximo programa a gente sempre avisa no nosso grupo do WhatsApp para quem quiser participar. Eles também interagiram via texto dentro do chat do Discord, então ficou uma dinâmica bem bacana. E antes disso, antes de entrar de fato no nosso programa, temos aqui alguns recadinhos muito interessantes, né? O primeiro é para seguirem a gente em todas as redes sociais, 4231, aonde vocês forem, principalmente no Twitter, né? Lá que a gente foca nossos esforços. Segundo, nós temos o nosso Apoia-se, que é a sua oportunidade de ser sócio-torcedor deste projeto incrível. E dentro do Apoia-se, a gente tem apenas um valor de recompensa, né, que é o valor de R$10. Nesse valor você ganha direito de ter sorteado, né? A gente fechou algumas parcerias que, de acordo com as metas que estamos propondo, quando elas forem batidas, a gente consegue sortear aí esses produtos bem bacanas, que são os seguintes. Temos a parceria com Gabriel, do Clopisme, que é uma loja virtual de blusas, né, de futebol, elas sendo blusas antigas e históricas ou mais recente. Temos também parceria com o ilustrador Théo Brito, que ele tem uma série de posters que chama Futebol e Marte, Craques de Outro Planeta. É uma série com 6 posters que o Gabriel fez com personalidades, né, do mundo do futebol ou não, e essas personalidades são Sócrates, Lula, Bob Marley, Renato Gaúcho, Maradona e Roberto Baggio. E também, por último, e não menos importante, nós temos a parceria com a editora Primeiro Lugar, que tem livros incríveis, livros inclusive que nós já fizemos programas aqui, como Bicha, livro do nosso amigo João Abel, também eles têm o livro do Contra-Ataque, que é muito bacana, então vale a pena conferir. Todos os links, né, de todas essas pessoas, esses trabalhos que eu estou citando aqui, eles estão na descrição do programa, só que esses sorteios só serão possíveis, né, como eu já disse, se a gente alcançar algumas metas. Nós temos a primeira meta, que é para a gente conseguir pagar o nosso estagiário, que inclusive participa desse episódio, o Gabriel, é o cara que toma conta lá do nosso Twitter, que inclusive no momento que esse programa saiu, acabamos de bater 1 milhão de impressões lá no Twitter. Isso é incrível, porque a gente começou esse trabalho, né, mais diário, um trabalho mais focado no Twitter apenas há 55 dias, então a gente está numa crescente muito bacana e está valendo muito a pena todo esse esforço nosso dentro do Twitter. Nossa segunda meta é aí que de fato entram os sorteios, né, a meta que já acumula o sorteio mensal dessas camisas oficiais do Clopisme e também de uma ilustração do Theo. O sorteio não é acumulativo, ou seja, a mesma pessoa não pode ganhar 2 itens, né, em cada sorteio, ela ganha uma e no mês seguinte ela participa do outro, obviamente. E a terceira meta, aí já entra o sorteio dos livros da editora Primeiro Lugar. Além de tudo isso, quem participa do nosso grupo do WhatsApp tem cupons de desconto, tanto na Clopisme do Gabriel para comprar as blusas, quanto na editora Primeiro Lugar para você se tornar um pouquinho mais culto, né? Vamos combinar. E é isso, gente. O valor mínimo dos nossos apoios, né, dentro do Apoia-se, é de R$10. Isso aí é besteira. Ninguém tá podendo sair de casa. Se você tá saindo de casa e gastando seu dinheiro, você está errado. E R$10 nada mais é que um maço e meio de cigarro a menos no mês. Ou seja, você não fica com câncer e ainda assim ajuda a gente a ter um projeto mais duradouro e também mais divertido, né? Então, fiquem à vontade, aproveitem esse programa sobre o Campeonato Brasileiro, né? As listas ficaram muito boas, nossas escolhas, elas ficaram um pouco parecidas, né? Porque tem alguns nomes que são unânimes, mas foi muito divertido. Valeu, galera. Espero que vocês aproveitem e até a próxima. Beijo! Começando então nosso episódio especial sobre esse brasileiro, né? Edição 2020, que se encerrou apenas em 2021. Vou começar aqui as apresentações. Primeiro, antes de apresentar a mesa e todo mundo que está aqui, eu quero fazer um pedido público de desculpas à família. Tem, para quem não sabe, né? Eu moro num prédio, infelizmente eu não moro numa casa ainda, numa mansão tal qual Júlia Faber mora em Petrópolis. Então, aqui eu divido, né, janela com alguns vizinhos, alguns outros vizinhos muito que inconvenientes. E aí, ontem, eu me exaltei um pouco. A família aqui do lado é uma família em início, né? São pais de primeira viagem. Tem uma bebezinha que, inclusive, foi votar no PSOL na época da eleição. Então, eu gritei demais. Eu tenho certeza que eu acordei aquela família inteira. Então, peço desculpas pela noite mal dormida, mas eu não tive o que fazer. Tinha muita gente secando o Clube de Regatas do Flamengo e eu precisava, né, botar esse ódio que eu carrego eternamente comigo para fora. Mas, não menos importante, agora sim apresentarei o resto da mesa. Hoje um programa muito mais que especial, porque temos aqui três presenças ilustres na nossa plateia, que são o Yuri, o Iago e o JV, João Vitor Nunes, que é o nosso jornalista principal aí, né? O único jornalista do programa, o resto é só podcaster. Então, a gente tem essas três pessoas nos ouvindo em silêncio, mas no finalzinho a gente abre para falar um pouquinho também, depois das nossas listas. Mas também, então, uma estreia que vocês já conhecem, quem ouviu já conhece, porque falamos dele bastante, né? O nosso querido estagiário Gabriel Araújo, ou Gabriel Mota, não sei como ele quer ser definido, ele vai decidir o nome artístico dele agora. Boa noite, Gabriel.
Boa noite. Como vocês preferirem, Mota, tá, acho que é mais impositivo, não sei, né? Mas boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo a gente, né? Qualquer hora que o pessoal estiver ouvindo aí. Prazer estar aqui com vocês estreando.
Perfeitamente. Além do Gabriel, como eu já disse também, da sua mansão de Petrópolis. Boa noite, Julinha.
E aí, povo? Muito feliz hoje, empolgada com essa nossa plateia, porque é a primeira vez que a gente tem uma plateia, né?
Isso
uma
aqui é um clubhouse acessível, é um clubhouse gratuito.
É justo, entendeu? É justo, é um clubhouse sem o hype do iPhone. Maravilhoso.
Porra, me respeita.
Gosto bastante. É, porque, né, uma pessoa só assistindo não considera uma plateia, agora nós temos três, então é uma plateia. E eu tinha combinado com o Vitor que se o Flamengo fosse campeão, eu ia combinado. Botar um torcedor do Internacional aqui no meu lugar. Mas, obviamente,
sumiram todos.
Eles quis aceitar, aí eu tive que estar aqui de corpo presente, ou de voz.
Todos sumiram. Foi uma torcida que entrou em extinção no dia de hoje, foi a torcida do Internacional. E por último...
Ninguém respondeu, todo mundo me deixou no vácuo.
Por último, então, Igão. E aí, Igor, como você está? Você, Igor, que deixou seus fãs do Mais Que 11 na mão. Eu cobro ao vivo mesmo, porque aqui a gente resolve as coisas ao vivo. Boa noite.
Boa noite, boa noite. Eu gosto desse calor ainda, mas agora a gente tem torcida. É bom que dá pra gente definir quem tá do lado dos bons e do lado dos justos. Mas antes de iniciar aqui com o meu textinho, eu queria agradecer ao meu privilégio de ser morador de Botafogo e não ter que lidar com torcedores flamenguistas gritando. Passei minha noite calmo, tranquilo aqui. Eu não sei se vocês sabem, eu moro na rua General Severiano, então quer dizer, quem não é Botafogo aqui é maluco, só eu, obviamente, mas eu tenho o chaveiro do Botafogo na minha casa, porque eu não sou doido de andar aqui pelas ruas do Botafogo sem ser Botafogo. Mas vamos lá, né? Saudações para as feras, estamos gravando um dia. Após a derrota mais comemorada da história do ex-clube de regatas, né? Exatamente. Mais conhecido também como 26 de fevereiro de 2021, o ano que vamos destruir, né, o coronavírus na base do soco. Quem discordar, por favor, se retire. E no universo futebolístico, alguns nomes me chamaram muita atenção na lista de aniversariantes, como Malcom, ex-Corinthians e ex-Barcelona, que infelizmente decidiu encerrar a carreira antes dos 25, quando aceitou jogar no Zenit. Fernando Llorente, atualmente na Udinese, o atleta que provavelmente tem mais like no Tinder do que gol na carreira, que o cara é visualmente muito bonito, só perde pro Giroud, infelizmente. É, Leandro dos Santos de Jesus, mais conhecido como Makelele, que atua pelo Palmeiras e Grêmio no início dos anos 2000 e que teve seu apelido plagiado por um jogador francês de qualidade bastante duvidosa. É, em quarto, Pepe, zagueiro e capitão do Futebol Clube do Porto. E é só isso mesmo, porque eu não tenho audácia de proferir nada em relação a esse jogador por amor às minhas canelas. É, Ole Soskaer, o queridinho da Julinha, e também muito o futuro, futuro sucessor de Adenor na seleção brasileira. E, pra fechar, Kazuyoshi, espero que eu tenha feito a pronúncia certa, mas também
com não certeza tenho compromisso. Não fez.
Com certeza não tenho. Eu não tenho compromisso nenhum com a informação aqui. Kazuyoshi Miura, o jogador mais velho em atividade no futebol mundial, tá fazendo aniversário.
O Kazu?
Ele mesmo. Que teve passagens por Santos e Palmeiras e completa hoje 54 anos de muito futebol. E ele por
tá
fim.
Aí na pista.
Por fim, eu gostaria de deixar também toda a minha torcida ao ex-participante do Big Brother, Nego Di, o inimigo da serotonina, e desejar também um excelente dia do comediante. Espero que um dia ele consiga fazer alguém rir e logo depois dessa primeira risada ele encerre logo a carreira.
Como acho que vale ressaltar também, né, que daqui a 2 dias, que seriam 3 dias, né, aniversário de um querido amigo nosso, Pedro, que ele não escuta a gente, obviamente, porque é o Pedro, mas deixa aí também os parabéns.
Ele não escuta nem o áudio do WhatsApp que a gente manda.
Um dos últimos que tem na certidão de nascimento, que ele nasceu dia 29 de fevereiro, então a gente não comemora o aniversário dele em anos que não tem, né? Em anos que não são bissextos, mas a gente sempre lembra de que ele nasceu num dia que não existe. Então é isso, vamos dar início aqui ao nosso programa. E, cara, é simples assim, a gente vai passar uma lambida nessa classificação final e depois a gente já entra, né, no que todo mundo gosta, que são as listas, as seleções, os craques, revelações, técnicos e tudo mais. Então vamos dividir aqui em blocos, né? Eu acho que fica mais tranquilo e a gente não perde muito tempo. Nosso primeiro bloco é o bloco que é o segundo bloco que mais me deixa feliz, né, nessa tabela, que é o bloco de rebaixados. Botafogo, Curitiba, Goiás e Vasco. E eu quero começar já estreando, né, Gabriel. O que você achou, Gabriel, desses rebaixados? Gabriel, para quem não sabe, é um ex-vascaíno. Então, tá estreando aí já o seu primeiro programa falando sobre, né, o que pode decretar o fim da instituição Vasco da Gama.
Gabriel, que agora é torcedor do Red Bull Bragantino, que revelou aqui pra gente antes de começar, que largou o Vasco e agora torce pro Red Bull.
Já era óbvio que eu seria o escolhido, né, pra falar desse bloco maldito. Mas, enfim... com relação ao RB Bragantino, todo o respeito pela instituição, né? Mas tô bem onde eu tô, jogando segunda divisão. Mas falando de baixo pra cima, o Botafogo, infelizmente, ou felizmente, não sei qual o sentimento dos rivais.
Peraí, Botafogo não tem rival. Botafogo não tem rival. Ninguém mais considera rival do Botafogo. Botafogo tá sozinho nessa.
Eu posso considerar o Botafogo meu rival ainda.
É, porque esse ano ainda, né, vamos ter confrontos. Acho que é o confronto mais esperado, né? De Botafogo e Vasco é essa Série B aí. Vai ser incrível.
Clássico da melancolia. Mas o Botafogo já era uma tragédia meio que anunciada, né? Assim que saiu o Autuori, a gente viu uma queda muito grande. No que já não era grande coisa, né? No futebol apresentado pela instituição, pelo clube, né? E realmente foi uma queda melancólica, uma queda bastante antecipada, né? Muitas rodadas de antecedência.
34ª.
Pois é. E pior campanha da história do clube no campeonato, né? O Curitiba, querendo ou não, já era algo esperado também, né? Pelo elenco que tem, não tinha um material humano... daqueles mais qualificados, né? Assim como o Goiás, que teve essa arrancada final aí que deu até esperança, fez bons últimos jogos aí no campeonato. Sim. Inclusive, tinha tudo para ganhar do Vasco em São Januário.
Sim.
E o Vasco, que para mim é o mais surpreendente aí, não é porque eu sou torcedor do Vasco, mas...
Mas é também.
Também, pode ser. Mas não julgo como um time que... tem um material humano para cair, um time que tem Germancano, Martim Benítez, sim, até o próprio Leandro Castan, que não apresentou o futebol que a gente esperava dele nesse ano, não tinha time para cair, e mesmo assim, devido à péssima gestão de futebol, à questão de troca de treinadores, talvez lá na saída do Ramon tenha sido o erro principal dessa gestão no ano, né? E principalmente com a chegada do português, o digníssimo Sapinto. Então, a queda do Vasco deve muito a isso, a questão da organização e também como diz Carol Conká, a animosidade desse time que tá completamente afetada.
O cara cita Carol Conká.
Ah, pô, cara,
na estreia dele. Não, ele tá de sacanagem.
Ele tá,
tá é bom, de sacanagem. E é bom que animosidade, que é uma palavra que ninguém sabe o real significado, você pode usar em qualquer coisa, entendeu? Qualquer situação, ai, você fala, ah, é culpa da minha animosidade. Sei lá o que é isso.
Uma coisa que eu queria falar sobre esse grupo, né, de rebaixados, é que eu e Julinha, né, principalmente, a gente tá muito respaldado, porque a gente lançou 20 programas em 9 dias, falando sobre todo mundo, que é o nosso Expresso Brasileirão. E o Botafogo tava num bolo que a gente citou muito durante esses 20 programas, que era aquele bolo que o time só precisava da liga e tentar manter aquele 11 inicial minimamente razoável. Não precisava nem ter uma arrancada espetacular. Era só manter um futebol regular, só que não conseguiu. Isso pode ser afetado por pressão interna, atraso de salário, gestão de futebol, como o Gabriel falou do Vasco. Então, acontece muita coisa no Botafogo. A torcida do Botafogo tem uma desconexão com a realidade, né? Aquela faixa de que a Copa do Brasil era obrigação, fazia sentido nenhum. Começou o campeonato bem, aí a galera fazendo matéria, falando que era um dos melhores futebóis do Brasil. Não era, nunca foi, entendeu? Aí ganha do Galo do nada na tática da vida. Então, assim, o Botafogo, ele foi esgueirando, né, em direção à vala, em direção ao precipício, e não conseguiu sair de lá, o que é totalmente o contrário do Vasco, no caso. Porque o Vasco, nessas últimas 5, 6 rodadas, dos jogos que eu vi, se o Vasco tivesse um décimo da força de vontade que o time do Goiás teve, por exemplo, para correr, para se entregar, para tentar não cair, o time não teria caído, cara. Não teria caído. O Goiás caiu porque é ruim. Caiu porque é ruim. Caiu sendo ruim, com o He-Man e com o Fernandão jogando muito ainda, dando a vida. E não conseguiram, porque o time é muito ruim. O do Vasco, não. Do Vasco já era um time ali. O Vasco tem um 11 interessante. O Vasco tem um 11 que, se fizer o mínimo de esforço, consegue se garantir. Mas aí, porra, os caras largaram, pô. Largaram. Aquele gol, né, do Thiago Galhardo. Não existe aquilo. Você tá lutando contra o rebaixamento. Tá lutando por qualquer coisa. Você não pode tomar um gol daquele. Então, assim, pro Vasco, pra mim, além de tudo, faltou força de vontade mesmo. Porque no futebol, nem sempre quem ganha é o melhor, nem sempre o melhor é o que ganha. Então, fica aí essa frase de coach para deixar delimitada a minha opinião sobre o Vasco da Gama. E o Curitiba perdeu o principal jogador, que foi o Giovanni Augusto. Ele e Robson foram os melhores jogadores da temporada. Giovanni Augusto foi pro México e aí escafedeu-se, né? Não teve como se safar. Julinha, Igor.
Digam até aproveitando essa puxada aí do Expresso Brasileirão, eu acho que o Botafogo acabou criando uma expectativa lá no começo de 2020, né? Há um ano atrás, em cima da SA, que acabou não rolando. Então, não rolando até agora, né? Não significa que não possa rolar nunca, sei lá, vai saber. Mas teve essa expectativa de uma coisa que não aconteceu. Eu acho que isso também prejudicou um pouco dentro e fora de campo, e a gente até tinha destacado em alguns dos programas do Expresso Brasileirão que vários times do Brasil têm, assim, esse grave problema financeiro e de planejamento, de gestão, e que com o nivelamento do campeonato e também esse diferencial da coronavírus, que poderia tirar um jogador ou outro em momentos específicos, que poderia acontecer isso mesmo, de um time grande cair e, inclusive, mergulhado nesses problemas que são bem comuns no futebol brasileiro. Então, eu acho que acaba que a gente vê muito isso frequentemente prejudicando todos os times do campeonato. E aí, o Botafogo, obviamente, está super nesse caso. E Coritiba, eu acho que eu só tenho a concordar 100% com o Vitor. A gente até tinha um pouco de esperança de que o Coritiba pudesse não descer, mas teve essas duas perdas que foram bem significantes. E o Goiás, eu acho que fez uma grande escolha errada no começo do campeonato, de em um momento que tinha várias baixas por Covid, eles terem resolvido demitir o técnico, que não tinha absolutamente culpa nenhuma, e teve que colocar time da base para jogar, porque não tinha jogador, o que até acabou mais tarde fazendo com que algum jogo ou outro fosse adiado, mas que lá no começo do campeonato não aconteceu isso. Então, acho que isso foi logo ali no começo do campeonato uma coisa que desestabilizou muito o Goiás. E o Vasco simplesmente escorregou ali para essa vaga. Eu acho inacreditável que o Vasco tenha caído. Mas foi realmente isso. Todo mundo foi lutando muito ali nesse final e aí acabou sobrando, caiu no colo assim do Vasco.
É, não tem nem o que complementar depois dessa análise de todos vocês, mas é exatamente isso aí que a Julinha falou. O Vasco foi de bobo ali, coitado. Coitado não, por incompetência também, mas acabou entrando nessa briga ali. Que eu acho que o Vasco, por exemplo, tem mais time que o Sport e que o Fortaleza, talvez se juntar o Sport e o Fortaleza, acho que o Vasco tinha até um 11 melhor. Mas é isso, né? Eu tô impressionado com a Série B do ano que vem, né? Porque eu acho que pelo que eu tenho acompanhado, é uma Série B que mal ou bem tem times significativos, né? Vem um time que tem Avaí, que mal ou bem figura na Série A sempre, né? Pô, o Coxa caindo, CRB e CSA, Cruzeiro, Goiás, pô, Guarani que tem história, Náutico, um dos maiores de Pernambuco, Remo. Cara, Vitória, é uma Série B complicada, assim. É o tipo de Série B que eu não estaria disposto que meu clube jogasse, não. Então, eu acho que não vai ser...
Até porque se fosse depender do seu clube pra jogar uma Série B...
É, entendeu? Não pode, né? Tá no estatuto. Tá no estatuto do torcedor. Série B não pode. Só pode A, C e ir pra baixo.
É, não consegue.
A B não joga. Mas, cara, mal ou bem, eu acredito que não vai ser surpresa nenhuma se algum desses times que caíram agora não voltarem pra Série A ano que vem.
Eu acho que nenhum sobe. Nenhum deles sobe.
É, eu também apostaria numa dessa, assim, porque tem times hoje lá que enfim, tem mais casca até de campeonato mesmo, depende muito da estruturação desses times, né? O Botafogo, pelo que eu tenho visto, assim, pelo que eu tenho lido, tem sondado bons jogadores, tem ido atrás de... Quer dizer, no primeiro momento não, né? Porque eu vi alguns rumores que o Botafogo tava indo atrás do Marcelo Moreno, que não faz o menor sentido, mas que eu acho que depois de algumas negativas, tanto de Diniz, enfim, acho que a escolha do Chamusca pra Série B é uma boa, então quer dizer, eu acho que tá vestindo o sapato ali, pra ser mais figurado ali, a chuteira da Série B, e de fato tentando fazer com que dá, porque tem um orçamento até considerável para jogar a Série B, então com um técnico que não vai ser um Dorival, que também negou, que também não vai ser um Fernando Diniz, então eu desses aí eu acho que o Botafogo aparentemente teria algum respiro, mas não sei, tá, é muito aberto e com times que, pô, eu botaria todos os meus filhos no Operário como eu boto todo ano.
E só para aproveitar aqui, né, a gente, nosso Clubhouse social, que é esse servidor aberto, social não, né, Clubhouse acessível, o JV, nosso querido amigo João Vitor, disse que a tristeza foi que o Internacional de Nego Di também foi inimigo do riso, né, e que ex-vascaíno e ex-corno são coisas que não existem, que ele inclusive está na luta para ser ex-vascaíno e ex-corno. E nosso querido amigo Yuri falou algo que é muito importante, né, o Botafogo ficou um tempão sendo aquele time que só empatava, que não perdia na sorte, né? Que não ganhava no azar e não sei o quê, a bola não entrava. Era o melhor time, era o melhor futebol que não ganhava no Brasil. Como é que os caras escrevem isso, pelo amor de Deus? E aí chegou num momento que o Botafogo não foi nem o time que mais empatou no campeonato, né? Foi o Grêmio com 17 empates. Só que o Grêmio, na hora de decidir uma partida, tem um Diego Souza lá para botar a bola dentro do gol. E o Botafogo não tinha esse atacante, então acabou o campeonato com 21 derrotas, né? Então é algo que pegou muito nesse time do Botafogo. Eu acho que a gente já fechou esse bloco, né, dos rebaixados. A Série B sempre é uma competição muito difícil, né? Eu acho que mais para frente, durante o ano, a gente entra melhor nesse papo, mas algo que pode ajudar a consolidar esses times grandes, né? Esse ano que vão ter 5 campeões nacionais na Série B, é porque sempre os destaques desses times mais modestos acabam indo embora, né? O Breno Lopes, Palmeiras, o Caio Dantas saiu do Sampaio, o Léo Gamalho, que foi pro Catar, depois voltou, né? Vai voltar agora.
A título de curiosidade, o Caio Dantas foi pra onde? Eu não sabia que ele tinha saído.
Cara, o Caio Dantas saiu pra algum lugar também, eu não sei, eu sei que ele saiu, mas...
Eu vi que ele tava sendo especulado no Botafogo também.
Não, pô, pelo amor de Deus, Caio Dantas acerta com o time do exterior. Não tem, na
fugiu,
matéria que eu vi aqui, ele fugiu. Não entendo,
fugiu.
Esses caras, o Giovanni Augusto, quando saiu, ele também saiu para um time do exterior, né? Aí você já pensa o quê? Porra, mundo árabe. Ah, não, ele se enfiou lá nos confins do México.
Igual o Gregory do Bahia. Foi pro exterior, foi pros Estados Unidos.
Pô, bem demais, mas ele foi
Liga semi-pro, vai jogar o semi-pro.
Mas vai aprender a bater falta com o Beckham. Isso aí já é outro papo também. Mas então, fechamos, né, esse bloco aqui do... dos rebaixados. Ano que vem vai ser bem difícil, né, esses clubes subirem, porque a Série B é muito difícil. Quem teve a oportunidade de ver essa briga aí, principalmente pela última vaga para subir esse ano, vai saber como, vai se lembrar de como é complicado. E vamos agora para um segundo bloco, que eu acho que vai ser bem mais rápido, que é essa zona do nada, né? Que é a zona que o Fluminense adora.
E eu achei que você ia deixar passar, pô.
Nunca, a zona do nada
é o lugar mais difícil.
É muito difícil você não ir, você não cair e você não ir para uma competição internacional, que atualmente tem dois times, né? Que é o Sport e o Fortaleza.
Exatamente, mas... por isso que o torcedor tatuou o Jair Ventura no braço, exatamente, ali na perna, sei lá.
Mas aí eu acho que se o Grêmio, né, for campeão, não sei se quem for campeão, essa vaga vai pro Sport da Sul-Americana, então a gente fica só com Fortaleza, né, na zona do nada, com certeza.
Aí
então,
é mais assim, difícil ainda, é só uma
sozinho,
chance. É uma chance,
né? 1-20. É muito difícil você ficar em lugar nenhum, né? E o Fortaleza conseguiu, né? Todo o agrado aí ao trabalho do Fortaleza nesse ano, porque é histórico. É histórico você conseguir não ir para uma competição internacional e muito menos não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o Sport, né? Um trabalho que o nosso amigo que está acompanhando a gente aqui, Yuri Morto, ele gosta muito do trabalho do Jair Ventura. A gente tem a oportunidade de conversar. Então ele sempre elogia bastante o time do Jair Ventura, que fez o que prometeu, né? Que era não cair, e de lambuja vai disputar aí a Sul-Americana. Que ano que esse ano, 2021, o campeão recebe mais que o campeão brasileiro.
E o Yuri trouxe a informação aqui no chat que o presidente Sampaio Corrêa primeiro negou que o Caio Dantas ia para a China, mas agora ele confirmou que ele foi pro Guangzhou City, então, aí confirmando que o presidente Sampaio Corrêa é mentiroso.
Mentiroso. E aí, vocês têm alguma coisa pra falar dessa zona do nada, Julinha, Gabriel?
Eu não tenho nada.
É, literalmente. Eu acho que só talvez a gente pudesse ter alguma expectativa diferente até com relação ao Bahia, mas até dentro do que vocês falaram, o Bahia acaba que também se classificou para a Sul-Americana, porque assim, o Bahia em algum momento estava ali, né, super podendo cair e tal, e aí acabou conseguindo subir um pouquinho nesse finalzinho de campeonato, então acho que é isso que já era esperado, assim, né, não tá nada de surpreendente.
Julinha, Sul-Americana é igual o cartão da C&A, ninguém quer, mas às vezes tu
mas
assina,
todo mundo quando... vai,
não, do nada tu vê, tu chega a fatura, tu fala, como assim? Pô, assinei, não lembro. Aí tu vê, tá jogando Sul-Americana. Quartas de final já. Fala, que
a primeira
isso?
Fase da Sul-Americana aqui.
Quartas de final contra o Antofagasta.
Exato. 4 mil metros de chute, fala o que eu tô fazendo aqui. Aí você fala, cartão da CEA.
Então fechamos aí a zona do nada e vamos então agora pros classificados pra Sul-Americana, né? Bahia em 14º, Atlético Goianiense em 13º, Corinthians em 12º. Ceará em 11º, Bragantino em 10º e Atlético Paranaense em 9º. Eu vou deixar como surpresas, né? Essa arrancada do Bahia, graças ao Gilberto, ao Rodriguinho. O Rodriguinho resolveu voltar a jogar bola, o cara é craque. E também vou tiveram algumas arrancadas, né? Acho que a gente vai falar melhor sobre isso na hora das listas das nossas seleções, mas o Bragantino, o Atlético Goianiense e o Bahia, eles são surpresas boas para mim, mesmo com o Ceará tendo chegado à sua primeira competição internacional, mas o Ceará, a gente sempre soube que era um trabalho muito forte, um time muito bom do Guto Ferreira, então não surpreende tanto o Ceará ter se classificado para a Sul-Americana.
E um trabalho que vinha acontecendo na Série A, né? Já há alguns anos eles vinham melhorando aí na classificação.
É, exatamente. E o Corinthians fez um ano bastante medíocre, né? O Corinthians, ele sempre tem a possibilidade de ficar ali num G8, num G7. Esse ano de 2020, né? 2021 foi muito difícil pro Corinthians. O Wagner Mancini conseguiu dar uma ajeitada ali, mas o time foi muito irregular. Mas graças a Deus também fez o melhor jogo da vida contra o Internacional. Não vou esquecer disso nunca. Mas eu acho que para mim são essas três surpresas boas, né? O Atlético Goianiense, o Bragantino e o Bahia. O Sport, né? Se cair no colo deles também conta, mas aí já não é uma classificação, não é nem por mérito, né? Não é direta. Então é só aquelas coisas de tabela. E os senhores?
acho que até um pouco de surpresa, assim, com relação ao Bahia, porque no começo da temporada eu tinha uma expectativa um pouco melhor pro Bahia, que pudesse estar um pouco mais acima na tabela, né? Eles vinham fazendo investimentos interessantes e tal, mas aí acabou que Roger Machado entrou em uma sequência de maus resultados, e aí, como a gente já conhece o futebol brasileiro, ele foi logo cepado. E o Bragantino foi um pouco nessa linha, assim, né, também, da gente achar que ia bem, e aí, logo no começo do campeonato, não tava nada bem, mas conseguiu essa arrancada, igual você falou, Vitor, que deu essa levantada, e aí, fora isso, eu acho que, realmente, o Corinthians, talvez, se a gente fosse pensar na lógica do campeonato, tivesse trocado de lugar com o Fluminense, mas, enfim, falemos depois.
Como a Julinha falou, Corinthians e Bahia tem elencos para estar acima. O Bahia com um meio para frente com o Rodriguinho, Rossi, Gilberto, era um time para brigar um pouco mais em cima, sim. Era a expectativa do campeonato inicial também. E o Corinthians, principalmente, né? Pelos investimentos, o Luan, que tentaram fazer o menino ressurgir, mas realmente parece que não tem jeito. Positivo mesmo falando do esporte que pode pegar essa vaguinha sul-americana aí, que é muito lucro pelo time que eles têm, pela situação em dado momento do campeonato que eles estavam. O Atlético Goianiense, que o Wellington Rato desandou fazer gol nesse final de campeonato também, que também surpreendeu bastante. E o Bragantino tá aceitável ali, a posição que até se imaginava no início do campeonato.
O Atlético Paranaense, né, embora tivesse começado o campeonato muito mal, mas é sempre um time muito conciso, tem uma ideia de jogo muito própria, dentro de casa os caras são muito chatos de serem batidos, então assim, se tiver algum torcedor aí do Atlético Paranaense que se sentiu ofendido, pode continuar ofendido à vontade, mas é porque o Atlético Paranaense, de uns tempos pra cá, né, de uns 3, 4 anos pra cá, a gente não espera muito menos do que isso, né, do que um nono, um décimo lugar pra cima, mas é porque mesmo com essa pra não parecer injusto, né, com essa arrancada que eles deram nesse meio pro final nem tanto assim, mas ali na meiuca do campeonato eles se garantiram na Série A e esse nono lugar foi muito bom, né, sempre um time que dá pra gente prestar atenção, ainda mais que foi totalmente desmantelado, né, depois do título da Copa do Brasil, então fica aí também a menção honrosa ao Atlético Paranaense. Temos mais alguma coisa, Igão?
Não, ia ser só pontuar, assim, porque eu acho que de tudo que vocês já falaram, primeiro, a permanência do Bahia, eu acho que é um ponto muito positivo, assim, porque eu confesso que fiquei bastante desacreditado depois que contrataram o Mano Menezes, então eu torci, em algum momento eu torci contra o Bahia, mesmo sendo torcedor do Bahia, mas é porque eu odeio o futebol do Mano Menezes. Mas aí, cara, desses pontos aí, além do Bragantino, que como o Gabriel apontou muito bem, assim, já era esperado a décima colocação ali, talvez brigando um pouquinho mais acima, mas é um time que veio para se manter na Série A mesmo e que para a próxima temporada já vem com investimento um pouco maior, então eu não sei se para a próxima, mas talvez para as próximas, times como Corinthians, como Grêmio, Palmeiras vão começar a perder jogador pro Bragantino e aí vai entrar outras e outras discussões que eram para ter sido levantadas há muito tempo, mas aí quando esses times começarem a perder jogador pro Bragantino, aí o assunto vai virar outro. E o Ceará, né, que desses times aí da zona sul-americana, tem o meu craque do campeonato e tem o meu técnico, então a gente deixa mais pra frente, mas porque a campanha do Ceará era muito boa e todo o trabalho que o Ceará vem fazendo há bastante tempo, assim, um trabalho muito profissional, que investe muito em estudo, então quer dizer, faz sentido e colhe frutos com essa permanência, por exemplo, em comparação com o rival Fortaleza, tá alguns passos na frente hoje.
É isso, então fechamos aqui esse nosso bloco dos classificados da Sul-Americana. E esse aqui da Libertadores, a gente faz o G4 sozinho, né? Que a gente sempre costuma fazer só sobre o G4. Então a gente vai falar sobre o Santos, Palmeiras, Grêmio e Fluminense, né? Então vou dar as honras de iniciar esse bloco com o Igor, porque ele foi o último em todos. Então pra a gente não falar tudo antes dele, vai que é tu, Igão.
Muito obrigado. Você sendo simpático, eu até fico um pouco desconfiado e ressabiado.
Não, na verdade, só tem que ir no banheiro mesmo.
Eu imaginei que alguma coisa tava acontecendo. Mas é tranquilo que você no banheiro é rápido também, você volta em questão de segundos. Mas, cara, dessa galera aí, eu acho que as competições, tirando o Fluminense, né? As competições fora Campeonato Brasileiro interferiram um pouquinho no desempenho dos times no Brasileirão, né? Tanto o Grêmio na Copa do Brasil, o Palmeiras também, o Palmeiras brigando com o campeão da Libertadores, o Santos lutando até o final. Então, quer dizer, as outras competições também afetaram ali, por isso que eu acho louvável a colocação do Fluminense, porque o time do Fluminense, cara, não existe elenco para estar nessa quinta colocação, mas eu acho que esses outros fatores, desses outros times desgastados, seja fisicamente ou seja mentalmente, eles acabam perdendo um pouco na corrida. E o Rogério Ceni falou muito bem depois da vitória, né? O Brasileirão é consistência, é se dedicar. E o Fluminense, com o pezinho no chão, com a campanha que tinha, com o Odair recuando depois do primeiro gol, foi chegando, foi colhendo. Não é o tipo de futebol que eu gosto, que me agrada, mas estou muito contente com a chegada do Roger Machado. Mas aí a gente entra, porque aí tem um pilar desse time do Roger Machado que ano que vem vai destoar, que tá também nos meus nomes no final do programa. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra trazer dessa galera aí.
Gabriel, Julinha?
Eu acho que não tem nem como discordar, né, do Igor. Com certeza Grêmio, Palmeiras e Santos eram times mais promissores com relação ao campeonato, mas estavam disputando aí essas outras competições ao mesmo tempo, principalmente o Palmeiras, que foi até o fim tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, então acaba prejudicando muito, ainda mais nesse momento que teve hora que alguns times tiveram que jogar tipo na sexta e na segunda, e aí isso daí já vai atropelando tudo, né? É muito difícil manter essa consistência jogando tantas vezes e tantos campeonatos diferentes. É difícil virar a chave o tempo inteiro. E o Fluminense realmente, né? Surpresa maravilhosa pra gente. Incrível, amei. Tô ainda iludida com isso.
Eu tinha até esquecido, Julinha, como é que é esse negócio de Libertadores. Eu não me lembrava mais.
Exatamente. Eu ainda vou ter que me readaptar a essa situação, porque eu não sei mesmo como é que funciona mais.
A última foi 2013, né?
Como é que funciona esse campeonato, fase de grupos? Não sei mais como é que é.
A última foi 2013, não foi, Julinha?
Oi?
A última foi em 2013, né?
Foi, 2013. E aí, enfim, foi muito disso, né? Desse trabalho também de entender a dinâmica do elenco que você tem, né? Porque o Fluminense, eu até falei isso no Expresso Brasileirão, que a gente tem que se acostumar a perder peças-chave durante o ano, porque o Fluminense não tem patrocínio master e faz isso de fato, perde peças importantes. E aí esse ano não foi diferente, a base vai e recompõe. Então é muito da cabeça do técnico também entender que isso vai acontecer e saber ali, né, segurar os resultados e fazer esse time ser consistente, né, fazer acontecer. E aí eu acho, embora muitos torcedores do Fluminense briguem, né, muito com o Nenê e tal, a liderança do Nenê e do Fred nesse momento é muito importante, porque aí você está jogando com vários jogadores novos e entra aí essa liderança para colocar a cabeça dos garotos no lugar. Então acho que isso até vale um pouquinho para o Santos, que também puxou bem a base e conseguiu fazer esse misto de uma forma que funcionou muito bem.
Gabriel,
falando de competição em paralelo, o Palmeiras e Santos foram... Não tinha muito jeito, né, em questão de conciliar, né? E o Santos, assim, a gente viu que fez o que dava nesse final para conseguir a vaguinha ali no G8, porque era o que restava, faltou gás, talvez faltou ânimo também por toda a conjuntura que se deu a final da Libertadores, né, da forma que foi, o gol no final, a expulsão do Cuca, enfim... O Palmeiras foi um campeonato meio que protocolar, né? Campeão da América, tá aí na final da Copa do Brasil e classifica entre os oito primeiros. O Grêmio, eu acho que menos do que os dois, porque sentou muito no discurso do Renato de que o Grêmio voltaria, que o Grêmio chegaria longe e empatou muito, né, durante a competição. Resultados muito negativos quanto a times lá de baixo, né? Sport dentro de casa, por exemplo, enfim. E o Fluminense, a grande surpresa do campeonato, questão de gestão ali, para efeito de comparação, a folha salarial do Fluminense equivale à do Vasco, praticamente. E a questão da gestão, Mário Bittencourt foi perfeito, basicamente, nessa passagem de bastão do Odair pro Marcão, né? Que até superou as expectativas e, pô, o time foi muito longe com vários jogadores da base se destacando bastante, principalmente o Martinelli.
Eu vivi pra ver alguém elogiando o Mário Bittencourt.
Não, mas tem o Mário Bittencourt, gente, Julinha. Julinha, o Mário, ele só vai ser valorizado no futuro, porque vai vir coisa pior, entendeu? E aí a gente tem que valorizar mesmo.
Ele merece, vai.
Só queria falar o seguinte, é engraçado, né, o lance do Renato, porque essa temporada 2020 foi uma temporada que o Renato sempre, né, ele deu preferência para as Copas. Copas e ficava em quarto no Brasileiro. Ou seja, ele conseguia fazer aquilo, ele conseguia chegar numa final, conseguia ser campeão e pegar um G4, que é bom pra caralho. E aí esse ano que ele falou, que ele realmente ele não fez aquela coisa... É Renato Gaúcho, né? Que é jogar na quarta-feira com 11 e no domingo com 11 totalmente diferente, né? Ele tentou dar um ritmo maior pro time, muito também por causa da parada, né? Um pouco de estratégia de ritmo de jogo, mas ele de fato, ele teve ali no meio do Brasileiro, depois da volta, ele teve uma força de vontade de querer alçar voos maiores dentro do Campeonato Brasileiro, não conseguiu, né? Então fica essa lembrança aí um pouco característica do Renato e os outros times, né? Foi o que a Julinha falou, tanto o Santos quanto o Palmeiras e quanto o próprio Fluminense foram times que acharam na base jogadores que resolveram, né, alguns jogos, algumas partidas. Então, assim, a gente chegou a comentar isso tanto no episódio da final da Libertadores, como um pouquinho no Expresso Brasileirão também. Então, esses três times, eles tiveram muito sucesso usando a base, a base nunca é a primeira ideia, né, quando começa o ano, nos estaduais até são, mas aí no Brasileiro só volta a botar esses meninos novo lá pra 30ª rodada, 28ª, é muito louco isso, né, mas funcionou pros três times, então... É, torcer para que continue funcionando, né? Alguém ia falar aí e desistiu, quem era?
Não, eu ia falar só que o Renato tá brincando no Brasileiro desde 2008, né?
Um parrão, né, cara? É ele.
Mas é muito doido, cara. Ele pegou G4, ele só não pegou G4 agora em 2020. E em 2015, quando ele chegou, que ele já chegou no meio da temporada, não ia ter como. Porque de resto, todo ano ele entrou como quarto colocado, né? Então, enfim, encerrado aqui nosso bloco e vamos falar então... Né, para encerrar, antes da gente fazer as nossas listas, nosso G4, né, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo, que foram os times que disputaram o campeonato, né, a temporada toda, desde ali da 10ª rodada, talvez, eram esses times ali que a gente imaginava que fossem concorrer ao título e que, em certo momento, mesmo que em momentos diferentes, eles concorreram. Então, Gabriel, faça as honras aí, você começou a falar do G4, vou te dar esse afago aí de começar a falar do G4 também.
Pô, obrigado, cara. É uma honra falar assim. Cara, então, o São Paulo foi uma grande decepção, né? A queda do Diniz, assim, foi uma coisa que muita gente esperava no início, né?
Sempre espera que o Diniz vai cair, né? Sempre.
Mas, por sinal, parecia que dessa vez não ia, né? Parecia que tinha encontrado uma constância legal e até fez o Luciano jogar bola. Jogar muita bola, por sinal, né? E foi, realmente, foi a grande surpresa do São Paulo não ser campeão. Eu acho que 10 rodadas atrás a gente olharia para a tabela e falaria, o São Paulo é campeão. Quando começou a cair de rendimento, né? O Atlético do São Paulo, ele também é inexplicável não brigar pelo esse título até a última rodada, assim, em alguns jogos que contra o Vasco, contra o Curitiba, que faltou uma vitória que poderia ser decisivo para estar na última rodada brigando, e com o elenco que tem, talvez o elenco mais equilibrado do Campeonato Brasileiro, com milhões de opções em todos os setores, trouxe o Vargas no meio da competição, que é um belo do acréscimo, e Inter e Flamengo, o Inter é uma surpresa pelo time que tem também, se você for olhar o 11 que entrou contra o Corinthians ontem e lembrasse lá no início do campeonato, listasse esses 11 para alguém, ninguém acreditaria que chegaria na última rodada brigando do jeito que foi, com Edenilson e Patrick jogando muita bola, por sinal, os dois. E o Flamengo caiu no colo do Flamengo, né? Caiu no colo do Rogério Ceni. Caiu no colo. E vale ressaltar também sempre a estrela do Gabigol, que é incrível, todo jogo que precisa ele tá lá, como foi contra o Inter, que pra mim é o jogo do título, é aquele jogo.
Acabou sendo, né, o gol do título, porque, é, o gol enfim, do título. Como perdeu, perdeu o último jogo, não mudou nada, né, teoricamente.
Exatamente, exatamente. E é o time, querendo ou não, mais encaixado. É Gerson, Arrascaeta, todos. E o Rogério conseguiu uma coisa muito interessante, que foi trazer o Diego para fazer um primeiro homem de meio de campo e que se adaptou super bem. Tem até um lance no jogo contra o Inter, se não me engano, que ele vai e faz a função de cabeça de área mesmo, cobrindo o lateral. E isso acho que muita gente também não imaginava. Quando chegou todo mundo, quando chegou a Arrascaeta, botar todo mundo junto, Diego, Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, era uma coisa quase que inviável, né?
O Diego tá fazendo o que todo torcedor gancista imaginava do Paulo Henrique Ganso, que é o impossível. Paulo Henrique com a camisa 5, fazendo o que o Diego... Não, é impossível, Vitor, mas os caras... Ô, Vitor, ainda existem pessoas impossível. Que defendem Paulo Henrique Ganso jogando futebol.
Não existe.
E essas
existe.
Pessoas acreditam que ele é o futuro camisa 5 da seleção brasileira, o que é inacreditável, mas existe.
Ah, tem como. Você, Julinha?
Bom, tenso, né? Eu acho que falar do São Paulo, assim, pra mim é até triste, né? Porque eu torci bastante pro São Paulo esse campeonato. Brenner e Luciano, duplinha sensacional, assim. Gostei muito desse encaixe deles. Eu tava me sentindo quase que torcendo pro Fluminense. Mas acho que é legal da gente falar que o Atlético Mineiro tem um pouco do que o... Do contrário do que a gente disse, né? Que o Grêmio, o Palmeiras e o Santos tinham, que não estava tendo vários outros campeonatos ao mesmo tempo. Eu acho que isso favoreceu um pouco eles. E acho que o Flamengo, o Atlético e São Paulo eram times que eu já imaginava, né, desde muito tempo que iriam estar aqui. E o próprio Inter, que estava disputando o título até ontem, eu já não estava com tão boas expectativas assim. E aí é ótimo que o Gabriel falou, né? Que talvez pelo elenco tenha sido uma surpresa, mas muito bom o trabalho do Coudet que ficou, né? E aí depois o Abel também conseguiu engatar uma boa sequência. Então foi, assim, acho que dois técnicos que souberam entender muito bem o time e fizeram a coisa andar, funcionar. Com certeza, no começo lá do campeonato até fiquei chateada, né? Que Guerreiro tava indo bem e se machucou, mas eles conseguiram recuperar. E o Flamengo... Acho que, assim, zero surpresa, né? Com certeza é o melhor time, é o melhor elenco, né? E isso também foi outra coisa que vocês já falaram e que eu acho muito importante, essa coisa do Diego ter voltado a jogar bola, porque, gente, parecia pra mim que o Diego tava com muito sono, tipo, Luan, assim, há um tempão.
E aí eu achei o Vitor vai ficar bravo, estão cutucando o maior ídolo da vida deles,
né? Mas eu sinto que o Diego deu uma acordada, assim, nessa segunda metade do campeonato, e aí isso acho que foi muito bom. Eu, enfim, acho que não tem mais, é isso.
Eu vou puxar aqui, eu vou puxar pra te dar as honras de fechar falando do teu clube, Vitor. Porque
não,
campeão...
não vou falar do Flamengo primeiro não, queria falar do São Paulo mesmo.
Não, eu sei, mas eu vou puxar daqui e você termina com chave de ouro falando do teu clube, tá bom?
Tá, pode puxar.
Pode ser?
Pode ser.
Então, cara, vamos lá, pra mim o Atlético Mineiro é a maior decepção do campeonato, assim, eu acho que pelo que foi investido, isso que a Julinha pontuou é muito importante, os caras desde, sei lá, desde a rodada 3 do Brasileiro, só jogam o Brasileiro, então com um elenco incrível na mão, com uma verba gigante para contratação, como o Gabriel falou, trouxe o Vargas no meio do nada, então quer dizer, não tá bom, pode trazer, vem Zarate, os caras montaram um timaço, assim, o negócio parece até time de FIFA e não chega, assim, quer dizer, chega, mas não bate campeão no final, então... Não adianta muita coisa. Fica atrás do Internacional, que como vocês pontuaram, é um elenco que no começo do ano ninguém apostaria no Internacional. Porque, é estranho isso, né? Porque o Inter sempre começa como favorito, independente do time que tem. Mas mesmo assim, esse ano em específico, ninguém dava muito por ele. Aí a chegada do Coudet e faz um baita trabalho ali no Inter, que o Abel dá sequência de forma muito inteligente. Mas é isso, né? O Flamengo, além do fator elenco e entrosamento dos jogadores, pô, cara, essa última rodada aí, o fator sorte, por mais que as pessoas ignorem, ele existe, ele tá presente, e como o Gabriel falou, não vou ser tão agressivo, dizer que caiu no colo, mas foi totalmente inesperado esse título, pelo menos na minha concepção, desses três ali que estavam brigando, eu não botaria tanta esperança assim, botaria mais esperança no São Paulo do que no Flamengo, sei lá, 10 rodadas atrás, e surpreende de certa forma, mas é até errado dizer, porque o time é o atual campeão, então não surpreende ele ser bicampeão, mas o trabalho do Rogério, para mim, o que fica é principalmente o papel do Arrascaeta nesse time, porque o Arrascaeta hoje é o único jogador possível. Não é nem que... É o único jogador plausível de dar aquele passe que ele deu pro Gabigol hoje no elenco do Flamengo. Ninguém se arrisca da forma que o Arrascaeta... E o Arrascaeta, estando bem, o Flamengo é quase imparável, assim. Acho que isso ficou nítido no jogo de ontem, que o Arrascaeta não tava tão bem. Ele tava jogando bem, mas não tava do jeito que ele sempre chega. Então, pra mim, é o papel fundamental dele hoje no time. E um fator de alerta para as próximas competições do próximo ano é como é fácil fazer gol no time do Flamengo, assim, desde o Rogério Ceni. É muito fácil fazer gol. Hoje, qualquer time de meio de tabela e, quiçá, inferior, consegue fazer gol no Flamengo, que é inimaginável com uma dupla de zaga. Tudo bem, Gustavo Henrique tem seus mil problemas, mas antes de chegar no Flamengo, era considerado um bom zagueiro. Tem uma dupla de laterais muito boa, Isla com Copa do Mundo nas costas, Felipe Luiz também. Cara, é uma facilidade em tomar gol que é absurdo. Tanto que teve que chamar o bombeiro Ilharão pra resolver, que o cara resolve tudo, né? Se precisar um dia, cara, o Gabigol não tá fazendo gol, o Pedro não tá fazendo gol, bota o cara lá na frente que ele crava, pô. Mas essa é a minha análise aí desse G4. A quantidade de
gol que o São Paulo fez no Flamengo, né?
Exatamente, exatamente.
É, no geral ficou 11-3 pro São Paulo nessa temporada aí contra o Flamengo. O que eu queria falar do São Paulo primeiro, até puxando um pouco esse lance de cair no colo, é porque o São Paulo, ele teve a espichada que todo time dá em algum momento, seja por muito tempo ou por pouco tempo. São Paulo teve no meio da temporada. E é um dos piores momentos, se você tá querendo o título, é você dar essa espichada assim, dos caras acertando tudo, do Brenner chutando o chão, acertando o ângulo. É no meio da temporada, porque você tem que levar isso por muito tempo até você conseguir. Porque se a gente pega os outros times, o Internacional, o próprio Flamengo, o Fluminense. O Fluminense foi, querendo ou não, é engraçado, né? Mas o Fluminense foi um dos mais regulares, assim. Ele teve um momento reverso, que foi na chegada do Marcão. O Fluminense deu uma caída, mas depois voltou regular, tanto que tá em quinto lugar. Mas os outros times, quando eles chegam para ser campeão, ou eles já são campeão com muitas rodadas de antecedência, né? Como é a grande maioria dos casos, Flamengo ano passado, Palmeiras em 2018, Corinthians em 2017, Corinthians em 2015 também. Então, assim, o próprio Cruzeiro, 2013, 2014, eles costumam ganhar meio que de lambuja, assim, meio que de lavada, mas quando é muito apertado, os times costumam dar essa arrancada no final da temporada. O São Paulo não. São Paulo deu no meio, não era um time, nunca foi um time com expectativa de título no campeonato, era um time pra ficar no G4 e ficou, mas como teve um mês de setembro, outubro e novembro muito fora da curva, ele meio que, né, até batido já esse papo, o São Paulo meio que se engoliu no próprio aumento de expectativa, né? O Diniz deu tão certo que acabou dando errado no final. Então, 7 pontos de frente é uma coisa inacreditável, assim, dava para ter garantido, né? Mesmo com momentos irregulares, porque tem elenco para isso. O Daniel Alves ele é o jogador mais blindado do futebol brasileiro, né? E também ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, mas irrita muito que ele pode fazer o que ele quiser dentro de campo. É uma coisa de maluco e o São Paulo não conseguiu manter isso por muito tempo. E a saída do Brenner, né, muito mais que a do Diniz, eu acho que foi um encerramento aí desse ciclo. Sobre o Galo, cara, eu não sei quantas vezes eu devo ter falado isso, mas o São Paulo é isso, cara. O São Paulo é isso a carreira inteira. Ele sempre foi isso. Tirando o trabalho dele na Laú, ali em 2011, ele sempre foi isso. Ele é esse cara explosivo que faz, acontece, reclama pra caralho, bota o time na intensidade maluca, é muito maneiro de ver, ganha muito, mas bom, perde o gás no final. Porque o São Paulo é isso a carreira inteira. Não foi surpreendente o Galo ter saído da briga, porque o São Paulo é isso. E ele vai ser isso na França agora, que ele tá no Olympique, vai ser onde for, porque é a vida do cara. É essa. E sobre Internacional e Flamengo, o Internacional, pra mim, é de fato surpreendente, porque o Abel Braga, a galera que ouve sabe, né, eu tenho muitas ressalvas em relação ao trabalho, em relação à carreira do Abel Braga, não gosto dos times dele, até do Fluminense 2012, tudo bem, acho que ele conseguiu achar um jeito que encaixasse o time, mas esse Internacional, cara, foi muito surpreendente, aquela sequência de 9 vitórias é inacreditável, assim, é uma das coisas que realmente foi o time mais surpreendente do campeonato, mesmo tendo um elenco muito interessante, né? E o Flamengo, cara, ele ganha no elenco, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro usou, sei lá, quantos 200 milhões de reais para contratar, porra, Savarino, Eduardo Vargas, Borrero, o Júnior Alonso, que foi um dos caras que acabou que vingou, o Arana que vingou, o Guga que vingou, mas aí chega na hora de decidir, não tem as peças que o Flamengo tem. entendeu? Ainda mais que o 11 titular do Flamengo é um 11 titular que ninguém no Brasil vai ter por muito tempo, inclusive o Flamengo, quando esses caras foram embora. Então o Flamengo ganhou por isso. Caiu um pouco no colo, sim, deu uma sacaneada no Gabriel, mas caiu um pouco no colo. Mas também é muito mérito do Rogério Ceni, que a torcida... eu também não sou 100% adepto às ideias do Rogério Ceni, mas o cara, ele fez o que a gente fala em todos os nossos episódios de troca de técnico, que é o cara que chega, mexe duas posições, o time compra a ideia e ele vence. Foi o que aconteceu com o Inter. O Abel Braga não inventou nada, ele só ajeitou o time para aquela sequência que ele precisava ganhar. Acabou que no final das contas, por N motivos, a bola não entrou, a gente pode falar de VAR também, mas é isso. E o mesmo vale pro Fluminense. O Fluminense teve o Marcão que conseguiu ajeitar o time daquele jeito, o time comprou a ideia. O Palmeiras com o Abel Ferreira, então nem se fala, campeão da Libertadores. Então assim, o futebol brasileiro é recheado de exemplos, né, do cara que chega e resolve o time. E o contrário, voltando no Vasco, foi o que aconteceu no Vasco. O Vasco, ele imaginou muito, né, nesse bombeiro. Fez isso com o Ramon foi bem, também foi demitido pela alta expectativa. Fez isso com o Ricardo Pinto, que foi uma das jogadas mais idiotas da história do Vasco. E agora, com o Lucha no final, era fadado ao erro, né? Mesmo que fosse o Lucha, salvou o time no ano passado, mas o Vasco apostou tanto nisso que mesmo com um elenco melhor que o do Fortaleza e Bahia, o Vasco foi rebaixado, né? Então, a gente tem muito exemplo parecido para sucesso e para insucesso nesse caso dos técnicos. E a sacada do Ceni para mim, só para fechar aí esse G4, sacada do Ceni para mim, do Arão como zagueiro, é incrível, porque a gente pode falar o que for, mas o Domi, quando ele teve problema na zaga, ele não pensou nisso. O Jorge Jesus, ele nunca passou pela cabeça dele fazer isso, nem quando o Flamengo tinha jogador expulso. Então assim, ninguém pensou nisso. O cara foi, treinou, testou, funcionou, campeão brasileiro. Então eu boto aí nessa balança 60-40, vai, 60 pro time, 40 pro Ceni, porque se o cara não tivesse comprado a briga e feito as escolhas certas, com certeza o Flamengo, mesmo com toda a sorte do mundo, né, não teria sido campeão. E é isso, acho que eu consegui concatenar muito bem essas ideias aqui nesse sprint final sobre a tabela. Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Negativo?
Então vamos ao que interessa, né não? Que é
a parte animada.
Lista de melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. A formação, obviamente, é o 4-2-3-1. Além dos 11 titulares, a gente escolheu o melhor técnico, o craque do campeonato, a revelação e o melhor estrangeiro do Brasileirão. Então vai ser feito da seguinte forma. Cada um fala a sua lista, né? Acho que fica mais dinâmico, né? A gente falar cada um posição por posição, ao invés da gente falar quatro goleiros, depois quatro laterais. Então, cada um da sua lista completa e a gente vai debatendo em cima de um a um. Julinha, toda seu, pode começar.
Adoro começar essas coisas. Bom, antes de eu falar minha lista, só um comentário rápido, que assim, gente, muito difícil fazer esse negócio, daria pra fazer mais de uma seleção, eu queria fazer duas até, eu deixei muito nome de fora que eu queria colocar, mas felizmente é só uma seleção do campeonato, não é a convocação pra Copa do Mundo, então tudo bem eu deixar um cara ou outro de fora, que eu acho muito bom, porque a vida é assim. E aí eu deixei minha sensatez falar um pouco mais alto pra colocar jogadores de mais times e fazer juiz a esse campeonato que a gente teve, que ninguém quis ser campeão até o último minuto. E aí, não por isso, né? Foi um campeonato nivelado por baixo, mas alguns times conseguiram superar, assim, problemas. E aí, eu achei que seria justo tentar englobar vários times nessa seleção. Vamos lá.
Boa, Juliana.
Primeiro, vamos. Everton, na lateral direita. Fagner, com super menção honrosa ao meu querido Calegari. Zaga, Gustavo Gomes e Lucas Claro, com toda certeza. Na esquerda, Arana. Minha volância, Gerson e Patrick. E aí, meus três ali na frente, ficou bem um sofrimento, mas... Claudinho, Luciano e Marinho. E na frente, meu novizão, Gabigol, claro, não podia deixar, né? E aí, bem triste até deixar o Arrascaeta de fora, mas é muito complicado mexer com esse 3-1 aí do 4-2-3-1. Não dá.
Muito difícil.
Muito difícil.
Julinha, quem escolhemos?
Cara, sincera, muito sincera. Até um minuto, assim, antes de começar o programa, eu tava pensando ainda, mas eu acho que realmente tem que dar pro Gordiola. Eu tava muito em dúvida entre o Barbieri e o Gordiola. Eram os únicos que faziam sentido na minha cabeça, trabalhos bons, surpreendentes. Mas eu acabei ficando com o Gordiola por ser um trabalho mais longo, né? Já que a gente é aqui tão adepto de trabalhos longos e ter sido campeão da Sim. Copa do Nordeste, que tanta gente tava falando do Bahia, né? E aí eles conseguiram ser campeões da Copa do Nordeste, se classificar pela primeira vez para uma competição internacional. Coisa linda, assim. Então, acho que vale muito pro Gordiola.
Boa. Igão, tua lista. Ah, não. Falta. Ih, tô viajando aqui. Craque do campeonato, Julinha.
Ah, já vai isso. Tá.
É, vamos tudo. Ou não, quer fazer depois? Vamos fazer tudo de uma vez, né?
É melhor falar o craque, a revelação e o estrangeiro depois de todo mundo.
Ah, então tá. Então fechamos aqui o 11 da Julinha. Depois a gente faz o craque, revelação e melhor estrangeiro de todo mundo, só pra encerrar de um jeito bem gostoso. Igão, vamos lá. 11 e seu técnico.
Bora lá. Vamos começar no gol. Como eu falei, eu gosto muito de deixar claro quando eu colo as coisas. Eu tive que dar uma olhadinha ali no espião estatístico, só pra fazer um jabá.
Boa.
E aí, meu goleiro, João Paulo dos Santos, que é o goleiro mais decisivo do campeonato, com índice de defesa aí de 56,4%, 22 muito defesas decisivas e apenas 17 gols decisivos sofridos. Então, boa. João Paulo, por mais que tenha perdido a vaga aí no decorrer do campeonato, é um baita de um goleiro, mas também tem o João ali que também é um baita de um goleiro. Então,
são novos, né? São bem novos.
Tá bem servido ali, então eu botei o João Paulo no meu gol. Lateral direita, tive que recorrer ao Vitor Gama, porque eu não fazia ideia, e mais uma vez, eu não teria cara de pau ainda, e também porque como torcedor do Fluminense, eu não ia botar o Calegari aqui pra não zicar ele, então eu joguei aí totalmente aleatório o Aderlan do Bragabu, que fez um baita campeonato, mas aí pra mim fica evidente que é um gargalo do futebol brasileiro hoje a lateral direita, porque não dá mais pra botar o Fagner nesse lugar, chega, eu não aguento mais o Fagner, então Aderlan, que tá sendo aí cogitado no Ceará, então tomara que caia nos braços de Guto.
Faz a boa aí, Mairon. Deixa pro Mairon, avisado pro Mairon.
Lateral esquerda, Guilherme Arana. O cara jogou, de fato, muita bola mesmo nessa volta, então... E tava um pouco esquecido lá, um pouco triste no futebol espanhol e volta e faz um bom campeonato.
O espanhol é tudo safado, o espanhol não gosta de brasileiro, não. Só gosta do brasileiro bom, Neymar, Ronaldinho, essas porra. O resto não, o resto os caras deixam encostado, né? Vai entender.
Deixou
parar de ir pra Espanha esses caras, porra, tá maluco.
Exatamente. E aí a dupla de zaga. Gustavo Gomes do Palmeiras, que eu sou muito fã do Gustavo Gomes, acho que ele é até um nível um pouco acima do futebol brasileiro, então ele tem que sempre estar em qualquer time aí de 11 final.
E Lucas era subaproveitado no Milan também, né?
Exatamente.
Italiano também é tudo safado.
Italiano tem aquele probleminha lá de escalar um número X de estrangeiro que é um pouco xenofóbico. Fiz aqui a denúncia.
Mas com o Paraguai também, foda-se. Você é xenofóbico aqui também.
E aí a dupla ali de zaga. Lucas Claro?
Já temos uma unanimidade na zaga.
Obviamente, Lucas Claro, o homem é intransponível. Essa é a palavra para Lucas Claro.
Não
tem como. Não tem como. É o Van Dijk brasileiro. É o Van Dijk brasileiro. Lucas Claro. Não tem como. Ele é o capitão do meu time. Nem tinha capitão, mas ele é o meu capitão. E aí, primeiro volante, Gerson. Que aí não tem como, né? Porque eu acho que ninguém.
Lucas Claro.
Ninguém nunca conseguiu tirar a bola do pé do Gerson. Até hoje eu nunca vi uma pessoa conseguir tirar a bola dele.
Então, o Daniel Alves ele consegue, mas ele desce a porrada no Gerson e toma um cartão amarelo. Mas
ele faz falta, eu tô falando da legalidade aqui. No jogo limpo, ninguém tira a bola do pé do Gerson. Ninguém. É impossível tirar a bola. E aí, o meu outro volante, e aí, dando aqui o devido crédito ao meu chefe, Luiz Fuller, que é um dos sócios aqui do podcast, então se associa aí, você também.
Grande Luiz Fuller.
O Luiz, ele falou pra mim assim, entre Edenilson e Patrick, a gente vai de Edenilson ou Patrick, tipo Xavi Iniesta, que você não consegue escolher,
mas tem que escolher, você não vai roubar, você tem que escolher.
Não, então tem que escolher, então eu vou no Edenilson, porque o Patrick tá jogando mais na ponta, como volante, vamos de Edenilson.
Tudo bem.
Os três ali, chegando no ataque, não tem como, Little Cláudio, rei do Campeonato Brasileiro, Claudinho com a 10 nas costas. Na direita, Marinho, que o cara é um fenômeno, jogou bem todas as competições que ele participou. E ali na parte esquerda, nosso querido e saudoso Vina do Ceará, que baita campeonato também, tem que ser reconhecido. Saiu escorraçado do Fluminense? Saiu. Brigou com o Frederico Chaves Guedes? Bigo, a gente aceita de volta? Com certeza, a hora
que
quiser voltar.
Eu gostei
que
você trocou todos os R's dessa frase, depois você ouve, você vai rir bastante.
A gente aceita de volta, Frederico te perdoa, Vina. Pode voltar que tá tudo tranquilo, a Libertadores é muito mais legal que a Sul-Americana.
Você falou Frederico Chaves Guedes.
E no ataque, o queridinho da Julinha, Luciano, porque não tem como, o cara é a máquina de fazer gol, o Fernando Diniz. Boa. Tira o melhor do jogador. Eu queria muito botar o Gabigol, muito pelo que vocês falaram aí, o cara é muito decisivo. Mas aí eu acho que no fator gol, infelizmente o Gabigol ficou atrás do Luciano. Então
seu
eu
técnico.
Vou de Luciano. Meu técnico é o Guardiola do Ceará, né?
Tem Guardiola.
O Guto é o cara, pô. O Guto é o cara.
Então é isso. Antes do Gabriel, né? Da a seleção dele ou da minha seleção também. Vou trazer aqui, né? As participações do nosso Clubhouse. Eu sempre falo Clubhouse social, né? Mas é Clubhouse acessível.
Democrático,
que é o
seguinte, democrático.
A gente quer que todo mundo participe. Então, no próximo, quando a gente avisar, vocês venham participar também. O Murtinha, Yuri Murta, falou que ele me avisou, mas eu não lembro que ele me avisou, porque já tem muito tempo que ele falou isso. Ele falou para os tricolores ficarem relaxados, porque eles vão jogar uma grande pré-Libertadores contra o Ayacucho do Peru.
Impossível. É difícil falar o nome, imagina jogar bola lá.
Exatamente. O Vinícius, ou eu creio que é o Vinícius, né? Porque o user dele é Vini1Bives. Então ele falou que o Hugo Souza tem que estar na seleção, porque primeira parte dele na temporada. Aliás, que para uma primeira temporada no futebol profissional ele foi muito bem, isso é verdade. Mas que esses jogos, né, contra o São Paulo marcaram muito. E o Murta encerrou falando pro Igor que ele acabou de zicar. Ou Lucas Carlos ou Lucas Claro, depende de como você queira chamar.
Não, mas o zicador oficial do podcast não sou eu, então aguardem, aguardem.
Vamos lá, Gabriel, tua seleção e seu técnico.
Bom, vocês adiantaram bem aí a questão das posições. Julinha falou que deu pena de tirar alguns jogadores.
Eu não tenho pena de ninguém, já aviso logo.
Igor falou da lateral direita, nossa famigerada lateral direita. E assim, o que sobrou no meio, faltou na lateral, né, de opção.
Boa.
Pro gol, acho que não tem... Até tem algumas opções, igual o Igor falou do João Paulo, mas o Everton fez partidas assim, individualmente, principalmente contra o Grêmio, acho que a grande partida dele no campeonato partidaças assim, um nível muito, muito alto de goleiro no Brasil, tecnicamente, talvez seja o grande goleiro do Brasil, atuando no futebol brasileiro. Na lateral direita, foi um baita de um dilema para não colocar o Fagner de novo. Me apeguei aos números do Isla, que teve...
Nossa, ele meteu o Isla na lateral, que isso, Gabriel.
Vai ver os números do cara. Ele contribuiu com 7 gols, né? Ele deu 5 assistências e fez 2 gols. E teve um aproveitamento de cruzamento em 31%, né? Maior que o do Fagner, por sinal, que teve de 23%. Na zaga, Lucas Claro não tem como não estar, né? O cara é realmente o Van Dijk brasileiro, pra driblar ele é difícil. E é muito pouco punido, né? Se não me engano, não tem cartão no brasileiro. Ou se tem, é um. O Júnior Alonso, que eu acho que foi uma grata surpresa, apesar da expectativa criada antes, porque esse posto de zagueiro canhoto era do Cuesta já antes do campeonato, né? Mas o Júnior Alonso fez um grandíssimo campeonato. O Arana na esquerda, que eu acho que é a posição talvez mais unânime. Jogou muito também. No meio já foi uma dificuldade maior, né? Edenilson, acho que foi o símbolo do Inter no campeonato, tanto nos números fazendo gol, quanto no espírito mesmo. Aí eu dei uma roubadinha, vou recuar o Arrascaeta de segundo volante, porque não
acabou,
tem como.
Matou seu meio campo, você vai tomar 80 gols pro jogo.
Não tem como, esse finalzinho dele aí, eu colocaria o Gerson antes, mas essa reta final do Arrascaeta é realmente... É muito preponderante pro Flamengo ser campeão, por sinal.
E a melhor defesa é o ataque.
Isso aí, pô. Vulgo Diego de primeiro volante. Vina, eu acho que tem que estar também. O cara contribuiu com 22 gols na competição, né? Entre gols e assistências, tem que estar como meia central aí. O Claudinho, eu gosto mais dele pela esquerda, né? O Igor botou ele no meio, eu gosto mais dele pela esquerda. Não tem como não estar também. Grande jogador do campeonato. Marinho, na direita, fez um início muito daqueles boom, né, estrondosos, mas caiu consequentemente com o Santos em paralelo em outras competições. E na frente, eu também queria muito colocar o Gabigol, apesar de ser vascaíno, eu gosto muito do Gabigol, mas não tem como, tem que botar o Luciano pelo campeonato que ele fez aí, 18 gols, artilheiro do campeonato. Realmente, inesperado e crédito pro Diniz, né?
Treinador. Pedido do Diniz, inclusive.
Treinador que foi difícil.
O Luciano já jogava bem no Fluminense. Crédito
pro Diniz. Mas ele. Mas o Luciano chega no São. Ah, é verdade. Ele já tava com o Diniz no Fluminense.
É, mas 18 gols no brasileiro é difícil.
E nem foi numa temporada inteira, né? Ele jogou um pouco mais de 30 jogos. Ele jogou 38 jogos, na real. Tava vendo a temporada dele hoje. 38 jogos, Grêmio, 18 né? gols. É, ele começou no... Ele veio do Grêmio logo depois ali do estadual, naquela troca ali do Everton com o Luciano, que foi uma baita jogada do Diniz, porque o Diniz já conheceu o Luciano de muito tempo. E o Renato tá lá com o Everton, cabeça de Playmobil, correndo e se machucando de um lado pro outro. Técnico, Gabriel.
Treinador podia ter muito, né? Tem muita opção. Sim. Aí, mas eu acho, eu vou de frente da Julinha e do Igor. É, eu acho que o Marcão, pelo fato da gente esperar um pouco menos dele do que foi, ele conseguiu superar até o que o Odair vinha fazendo, né? Ele, além de dar continuidade, ele conseguiu trazer um espírito a mais para esse time de buscar esse quinto lugar e quase a quarta colocação. Então, se desse, eu colocaria essa junção de Odair com o Marcão. Mas pelo que trouxe, pela expectativa que tinha, até de outras oportunidades dos tricolores com ele, né? Eu coloco ele como técnico do campeonato.
Boa, maravilha.
Ô Vitor, é impressionante como o Vascaíno gosta dessa dupla técnico e auxiliar, né? Desde Cristóvão. É impressionante, impressionante.
Gostam muito. Então, olha só, vamos lá. Minha seleção, primeiro, eu acho que é interessante... Eu, na minha posição, que é a posição que eu tenho, que eu não vou falar qual é, mas é uma posição, quero falar o seguinte. Pra mim, menção honrosa das posições...
Você tá falando do seu privilégio de homem branco, hétero?
desculpa, mas ainda não tiraram a minha cor. É, você tá se aproveitando de a pauta coletiva pra resolver um BO que é só seu. Desculpa, eu tenho que falar essa frase porque eu amo ela. Mas em todas as posições que eu não botei alguém do Flamengo, tem uma menção honrosa já... intrínseca a alguém do Flamengo dessa posição, porque foi o time que ganhou. Foi o time que deu a arrancada final e decidiu e foi campeão brasileiro. Mas vamos lá. Não, vamos lá. Goleiro, Everton. O Everton disparado. O Everton é o melhor goleiro brasileiro no Brasil, e não só brasileiro no Brasil, como em outros países do mundo também. O Everton é disparado o melhor da posição atualmente. Seguindo o lance de melhor da posição, o lateral direito é o Fagner, porque o Fagner é o melhor lateral direito brasileiro desde o momento que o Daniel Alves desistiu de jogar na lateral, porque ele estava cansado de jogar na lateral. Então, Fagner é o melhor lateral direito do Brasil, no Brasil e em outros países do mundo também. A lateral esquerda, ela segue essa linha de raciocínio. A lateral esquerda é o Felipe Luiz, cara. Felipe Luiz, ele é muito, 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 muito diferente. Na lateral esquerda, o Arana, ele é aquele lateral brasileiro mesmo que a gente gosta de ver, que é o cara que ataca, que é o cara que é bom, que é o cara que é bom de bola, mais parecido com o Marcelo até, né, se a gente pensar nesse lance de posição ofensiva. Mas o Felipe Luiz é craque. A visão de jogo que esse cara tem, como ele ocupa espaço, ele já não aguenta mais correr pra cima e pra baixo, não aguenta, mas ele ataca muito, ele é muito bom, ele joga de meia, tem momento do jogo do Flamengo que ele tá jogando no meio campo, cara, enfim, craque, Luiz. Felipe Luiz é o melhor lateral esquerdo do Brasil, disparado também. Minha zaga, Gustavo Gomes, é indiscutível, né? Já citaram ele aqui algumas vezes. E, obviamente, que o William Arão. O William Arão não tem como ficar de fora de uma seleção na zaga. Não tem como. Não tem como.
O cara fez 3 jogos zagueiro, 4 jogos zagueiro.
Não tem como, mas ele foi decisivo. É diferente. Ele foi decisivo na zaga pro time que foi campeão brasileiro. É a mesma coisa que, sei lá, o Vasco tivesse feito uma alteração de uma posição diferente que saiu da cabeça de sei lá quem.
Isso aí é você roubando. Você não deixou roubar o Edenilson e Patrick? Aí não, tu vai meter alguém ali no meio campo.
Safado. Não. Arão merece estar em qualquer seleção de zagueiro. É um absurdo ele não estar? Óbvio que não é. Cada um faz a sua lista e dorme tranquilo com isso. Mas ele merece ou uma menção honrosa ou estar de zagueiro numa posição que no Flamengo era a posição mais vulnerável. Entendeu? Porque dependia muito do Rodrigo Caio. E quando o Rodrigo Caio não jogou, o Arão segurou as pontas com o Gustavo Henrique num ano irregular absurdo dele. Então, Gustavo Gomes e o William Arão. Minha volância, primeiro volante, Patrick. Eu entendo a importância do Edenilson, né, para esse meio campo do Internacional, mas eu gosto muito do futebol do Patrick. O Patrick é um touro, eu ontem, do meio do jogo, mandei pro Mário, falei, Mário, esse cara tem que ser convocado logo, porque ele é muito bom. O Edenilson, embora ele seja muito bom também, eu acho ele mais comum, entendeu? Ele é aquele cara muito bom comum. Você tem outros jogadores parecidos com ele, mas o Patrick não. O Patrick, ele é muito diferenciado. Nessa linha do diferenciado, um cara que eu tenho, como o Igor bem sabe, um cara que eu tenho muitas ressalvas, que eu implico demais, mas não tem como, é o Gerson. Ele foi o craque do meio campo no futebol brasileiro, pelo menos no meio campo para trás, né? No que demanda ali aquela organização de jogo, é o Gerson, não tem como fugir. E aí, os três meio-campistas, acho que a gente botou os mesmos, né? Marinho na direita, Claudinho na esquerda e Vina, é o meu 10 ali, né? Eu botei Marinho na esquerda para poder entrar o Vina. E o atacante, seguindo o raciocínio de atacantes decisivos, tem que ser o Gabriel. O Gabriel fez 6 gols em 6 jogos no Flamengo, foi o cara que basicamente deu o título pro Flamengo. Então, não tem como ele estar fora da seleção. E aí, o meu técnico, eu acho que vai surpreender vocês. Até me surpreendeu também. Parei para refletir isso hoje. Mas antes disso, eu quero fazer uma menção honrosa gigante aqui. Que são uns caras que a gente tem que respeitar o trabalho que fizeram em 2020. Que foram o Dado Cavalcante, no Bahia, nessa reerguida do Bahia. O Jair Ventura, no Sport. O Sport ia ser rebaixado. O Jair Ventura ajeitou aquele time, os caras não caíram. O Guto, óbvio, por tudo que a gente sempre fala dele, pelo trabalho, por tudo que ele mostrou. A dupla Barbieri e Maldonado, no Bragantino, eles podiam ficar em último. Eu ia fazer menção honrosa a eles, porque para mim é a dupla mais saudosa da história do Flamengo. Entendeu? Que é Maurício Barbieri e Cláudio Maldonado. Abel Ferreira, no Palmeiras, campeão da América, não tem o que discutir. E fechando as menções honrosas, né? Abel Braga e Rogério Ceni, por essa. Eles fizeram a mesma quantidade de jogos, né? Então o Abel Braga até terminou com uma porcentagem de aproveitamento maior, porque o Flamengo perdeu o último jogo e o Internacional empatou. Acho que não, né? Eles estavam perto ali, enfim. Eles foram muito importantes para essa disputa aí emocionante do Campeonato Brasileiro. Mas aí, meu técnico, acho que já ficou claro para vocês. Eu tô com o Gabriel, é a dupla Marcão e Odair. Porque Fluminense disparado. Ninguém imaginava o Fluminense em quinto lugar, em G4. Muito menos em pré-Libertadores. Fluminense, se não caísse, era para ter pego uma Sul-Americana ou ficado na zona do nada, que é uma zona que o Fluminense gosta bastante. Então, todo o mérito aí ao Odair, né, que iniciou a temporada, e logo depois ao Marcão, que deu sequência, o time comprou a ideia. Eu falo muito isso, o time quando compra a ideia é muito difícil parar. O Fluminense comprou a ideia do Odair, comprou a ideia do Mário Bittencourt. Então, eles ficam, talvez não são os técnicos mais, como é que eu passo a dizer, os técnicos mais técnicos, mas eles foram os mais surpreendentes, os mais inteligentes para o elenco que tiveram um ano inteiro em seu comando. E aí eu acho que ficaram 4 seleções bem diversas, né? A gente conseguiu concordar nesses 3 de meio campo, porque não tem como fugir. O Luciano, para mim,
eu não fui igual, não, porque no meio campo eu avacalhei pra caraca, porque eu botei o Luciano e o Gabigol juntos. Tipo,
mas aí é um ou
conhece
outro,
a diferença,
né?
Não botei
a Julinha deixou o Vina de fora porque ele é rancoroso.
É, mas
não,
Marinho.
Cara, era isso, mas, pô, não tinha como, era muito difícil essa. Eu entendo, eu acho que o Vina tá também nesses jogadores que eu falei que eu poderia fazer uma segunda seleção, mas, pô, Claudinho, Luciano, Marinho e Gabigol, eu não conseguia escolher um pra ficar de fora de jeito nenhum.
Não, mas é isso, não tem como. O Luciano, pra mim, ele...
E o Luciano faz bem. Foi mal, Vitor, eu te interrompi.
Não, pode falar.
O Luciano faz bem esse. Ele já fez isso no Fluminense, ele fez isso no São Paulo já também. Ele faz bem esse jogador que não é o novizão, esse atacante que joga mais centralizado atrás.
O que influenciou pra mim no Luciano, de fato, foi a classificação final, né? Foi o lance do Gabriel ter aparecido no momento que o time foi campeão por causa dos gols dele. E o Luciano também, ele teve uma fase muito melhor que a do Gabigol, inclusive, por muito mais tempo que o Gabigol. Ele teve uma fase, aqueles meses que eu falei, de outubro e novembro. O Luciano jogou melhor que o Gabriel. Mas aí, pra mim, pegou o cara que decidiu o campeonato. Então, não é absurdo nenhum também o Luciano. Não é um atacante que eu gosto, eu tenho um pouco de ranço dele. Mas tudo bem. Então vamos fechar aqui rapidinho.
Chefe, adendozinho, que eu ia falar da tua seleção no caso do Felipe Luiz, que acho uma escolha extremamente louvável também. Mas se tu for olhar, cara, a característica do Felipe Luiz, vou colocar no papel, nenhuma característica dele, assim, é de lateral. Ele não tem velocidade, ele não tem um físico assim, aprimorado, e ele não tem a estatura, talvez, das melhores, né? Então, se você for olhar, ele tem que conhecer muito do espaço do campo para ele conseguir jogar ali, né? E foi muito o que você falou. Ele é craque também por isso, porque ele é muito inteligente dentro
Quem teve, quem teve a oportunidade de ver o Felipe Luiz ao vivo, nunca esquece o que esse cara faz fora do que a gente vê naquele quadradinho da bola na televisão. É inacreditável esse cara jogando de lateral, como é também o Daniel Alves, né? Daniel Alves jogando bola. Daniel Alves provavelmente também entraria na minha seleção se o São Paulo até pudesse ter ficado em segundo, assim, porque o Daniel Alves, ele comanda o meio-campo do São Paulo. Ele tá em todos os lugares do campo de jogo do São Paulo. O cara não para um segundo, e ele é importante tudo. O jogo gira em torno dele, mas nesse final aí, né, a gente pega os que surpreenderam mais. Então, é por isso que o Felipe Luiz, pra mim, é craque, assim. Eu não consegui ver o Marcelo jogar ao vivo, e o Felipe Luiz, pra mim, é disparado o melhor lateral que eu já vi jogar depois do lateral China. Mentira. Vamos, então, para os nossos três últimos tópicos, né? Vamos manter aqui a sequência. Craque revelação, melhor estrangeiro, Julinha. Vai que é tua.
Maravilha. Bom, até isso aí, Vitor, que você falou, é bem importante, que eu acho que acaba que, como a segunda metade do campeonato é mais decisiva do que a primeira, a gente acaba puxando aí nas seleções, em todas as nossas escolhas, jogadores que se destacaram mais nesses momentos decisivos. E aí, exatamente o caso do Gabigol. E aí, meu craque é justamente o Gabigol, não tem como ser diferente, apesar de muita coisa, eu gosto bastante de botar o craque um cara que é do time que foi o campeão, porque, né, afinal, foi o time campeão por algum motivo. E eu acho que craque também, assim, nesse caso, nem é só jogar bola. É essa coisa de ser decisivo, é ter também um pouco de identificação com a torcida, de alguma forma. E aí eu gosto dessas pessoas que têm essa personalidade, como o Gabigol tem. Eu nem sou mega fã do Gabigol, mas independente de eu me identificar, ele, pra mim, foi o craque do campeonato. A revelação ficou com o Martinelli, do Fluminense. Boa. A pessoa que gosta de um cabeça de área faz isso, né? Além de eu adorar o cabeça de área, eu acho que faria sentido, né, o Fluminense ser o dono dessa revelação, também por ser um time que usou muito a base no campeonato, mas o Martinelli é fenômeno. Ele chegou ganhando a posição, que já era uma posição um pouco insegura, e aí ele trouxe mais uma segurança para essa área do campo, que sabe, sempre estava ali em mudança no Fluminense, e aí, mais pro fim do campeonato, ele fortaleceu muito essa parte ali do campo. Foi incrível a presença de Matheus Martinelli. E o melhor estrangeiro, é só olhar as nossas seleções que fica muito claro que o melhor estrangeiro tem que ser Gustavo Gomes, sem dúvidas.
Boa! Mandou bem. É isso? Fechou no Gustavo Gomes?
Isso.
Mais nada? Igão?
Não, nada. Gustavo Gomes é ele, não tem nem o que falar.
A Julinha quase deu o gabarito, quase, por uma, no tiro 10 aqui. Porque senão a gente ia ficar igualzinho, Júlia.
Ah,
ia até ficar feio.
Vocês colam sempre, cara.
Ia ficar feio pra gente, Julinha. Ainda bem que você trocou agora na última hora, depois da minha mensagem no zap.
Ah.
Craque, obviamente o craque, porque eu fui pelo minha linha de raciocínio da Julinha, né? O craque tem que vir do time que foi campeão, né? Que foi o craque que fez o time ganhar. E por não botar Gabriel Gol na minha seleção, eu trago ele como craque do campeonato, justamente por isso que todo mundo já falou aqui. O cara decide, o cara marca, vence. Não tem como discutir Gabriel Gol. Revelação, vai pro jogador que faz parte do elenco do time, que é a revelação do campeonato, que é o Fluminense. Também dou pro Martinelli, porque é uma grata surpresa pro elenco do Fluminense, que o Martinelli só jogou 13 jogos. Ele só jogou 13 jogos pelo Fluminense, então nem foi tanto assim para despontar, mas é porque ele surge como um ar de esperança para um time que, como eu estava falando antes, para o Roger Machado vai ser um jogador fundamental para o esquema que o Roger joga, assim como foi o Gregory para o Roger no Bahia. Eu acredito que o Martinelli vai caminhar pelos mesmos passos e se tornar um jogador ainda melhor na próxima temporada com o Roger, que é um cara que tem um carinho muito grande por essa zona central aí do campo. E o estrangeiro, cara, não tem como. Arrascaeta, o cara é absurdo, assim, é como o Gabriel falou, eu acho que grande mérito aí do time, da conquista do Flamengo no final, se deve ao Arrascaeta. O cara é muito cerebral, o cara decide, é absurdo que esse cara, quando ele tá no máximo dele, não tem jogador melhor do que ele pra posição. Então, pra mim, fica com Georgian Arrascaeta, mais conhecido como o uruguaio que gosta de dar um 2.
Boa! Aí, Gabriel!
Pronto, é só unir essas nossas duas desses finais aqui e fechou o campeonato. Acabou, é isso, bem.
Acabou, vamos pra casa. Aí, tchau. Vai, Gabriel, craque, revelação e melhor estrangeiro.
É, o craque eu vou dar pro Claudinho, porque eu acho que fazer o que ele fez no time do Bragantino, né, apesar de que o time é muito bem treinado pelo Maurício Barbieri, né, teve um desempenho legal, mas assim, o cara ser artilheiro, fazer 18 gols de campeonato num time em décimo, né, é uma coisa assim que não é muito comum. E pela posição que ele ocupa no campo, né, ele não é um atacante, então ele fez 18 gols, ele deu muita assistência no campeonato também, então assim, pra mim é disparado o craque do campeonato. Acho que me surpreendeu muito, não esperava essa bola que ele jogou, apesar dele ter feito uma belíssima Série B no passado, retrasado já no caso. A revelação, não tem como fugir do Martinelli, que também me surpreendeu muito quando... A primeira vez que eu vi o nomezinho dele lá na escalação do Fluminense, eu passei a prestar atenção, porque eu lembrei do zagueiro do Vasco, que chamava Thiago Martinelli, que era horroroso, por sinal. E aí eu passei a prestar um pouco mais atenção e eu vi que ele tem uma noção muito, muito, muito boa ali da área que ele ocupa, né? E além do mais, ele é muito técnico, ele consegue ocupar bem o espaço e pifar bem a bola, igual os comentaristas dizem, né? Então assim, não tinha como fugir dele. E o melhor estrangeiro é o que o Igão falou, né? É Arrascaeta, não tem como fugir dele, foi muito decisivo e é muito craque. Ele muda um pouco de característica com o Rogério, né? Ele passa a ser esse cara que vai pensar um pouco mais o jogo e finalizar menos, pisar um pouco menos na área, né? E ele, o passe que ele dá pro Gabigol no jogo contra o Inter é o resumo disso. Para mim não tem muito o que fugir, apesar mais um bom ano do Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro tecnicamente do Brasil.
Excelente, então eu vou fechar aqui rápido pra gente encerrar também, não estourar muito esse tempo, não ficar muito longo. O craque pra mim, ele não é o Gabriel, porque o Gabriel ele foi muito irregular, se machucou muito, aquele lance todo, mesmo assim terminou o ano com mais de quase 20 gols, sei lá, meteu gol pra cacete. Mas o craque pra mim é o Gerson, disparado. O Gerson, ele, exatamente, o Morta falou aqui no chat agora, craque disparado desse time do Flamengo, campeão, é o Gerson, porque tudo passou por ele. Todos os momentos bons e ruins do Flamengo passaram por ele, porque o Arrascaeta, ele dá o último passe, mas se o Gerson não funcionar no meio campo, a bola não chega no Arrascaeta, basicamente, assim. Então, é muito difícil que o time do Flamengo jogue bem se o Gerson não jogue bem. E tanto que minha birra com ele é essa, porque tem alguns jogos que você vê que o cara tá cansado mesmo, que ele não tem o que fazer, mas irrita porque você sabe que o cara é um fenômeno. O Gerson é diferente, ele domina o meio campo, não tem como. Ele é o craque do meio campo do futebol brasileiro no Brasil, né? Obviamente, não tem como dar essa forçação de barra em outros países do mundo. Revelação, Claudinho. Porque eu ouvi vários debates hoje no Twitter, principalmente. Ah, o Claudinho é revelação, mas fez uma boa Série B e tal. Já é um cara com 24 anos e não sei o quê.
Roubando, mandando a gente escolher revelação sub-20 e mandando o Claudinho.
A minha roubada na seleção, na escolha, é exatamente essa do Claudinho. Porque ele não é uma revelação sub-21. Não necessariamente a revelação tem que ser um cara que tenha menos de 20 anos ou menos de 23 anos. Pode ser um cara que o Jamie Vardy no Leicester campeão, ele foi a revelação do campeonato, disparado, além de ter sido o craque e o artilheiro daquele ano da Premier League.
Então, ô Julinha, assim, ele vai dar melhor estrangeiro pro Daniel Alves, vai falar que ele tem cidadania espanhola. Você vai ver.
Não. Meu melhor estrangeiro, vou fazer uma justiça que eu queria ter botado na seleção, mas o Arão não ia sair da minha seleção nunca. Mas é isso, Claudinho, revelação. Meu melhor estrangeiro é o Júnior Alonso, cara, do Atlético Mineiro. Porque eu botei o Gustavo Gomes na minha seleção, queria ter botado o Júnior Alonso também, por tudo que a gente falou dele, né, esse zagueiro canhoto. Ele foi muito bem nesse time do Sampaoli, eu acho que ele é um cara que encaixa em qualquer estilo de time, né, você bota ele no time do Sampaoli, no do Renato Augusto, olha só, do Renato Gaúcho, do Flamengo, seja lá qual for o técnico, é um cara que vai entregar, porque ele é muito bom, ele é muito novo também. Então, como eu não botei ele na minha seleção, fiz essa justiça, botei ele como melhor estrangeiro. E aí, óbvio que eu dei essa roubada no Claudinho, porque Embora eu gostasse muito do futebol do Martinelli, eu vi poucos jogos dele, mas eu gostei também. O Gabriel Menino foi muito bem na temporada inteira, o Patrick de Paulo um pouquinho menos, mas dava ter botado o Sandri, cara, vários atletas novos, mas o Claudinho, ele chutou o pau da barraca esse ano, embora já tivesse 24, é um cara que merece ser revelação, craque, artilheiro, a porra toda, como ele foi de fato. E é isso, meu povo, fechamos aí nosso episódio especial. Agradecer demais já a quem acompanhou aqui, ao Iago, ao Yuri Murta, ao JV, ao Vinícius, todo mundo que tirou um tempinho aí do seu dia para acompanhar esse nosso programa ao vivo. Então, espero também que quem esteja ouvindo aí no depois que a gente postar esteja curtindo também. Vou me despedir, né? Gabriel, meu estagiário, nosso estagiário, muito obrigado aí pela participação, pelo tempo. Dê aí seu boa noite, faça seu jabá, embora seja o mesmo jabá que o nosso, mas fica à vontade.
É uma honra estar aqui com vocês, pô. Sabem muito. Foi muito bom e domingo tem mais, né? Domingo tem final da Copa do Brasil. Acompanha com a gente lá no Twitter, que a gente vai estar cobrindo.
Estaremos lá, tempo real, Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Torcida tricolor aí, torcendo pro Palmeiras, mas todos sabemos que o campeão será quem, Julinha? Grêmio de Renato Gaúcho. Boa noite, hein? Muito obrigado mais uma vez. Sextamos, hein?
Sextou, né? Sextou com o título do Renato, porque o Fluminense é o clube mais azarado do Brasil.
Isso. Boa noite, Igor. Vai fazer algum jabá? Julinha também? Querem se despedir? Falar alguma coisa? Ou acabou?
Não, eu quero jantar. É isso que eu quero fazer.
É isso, sextamos. Eu gostei bastante desse programa, porque apesar da gente ter que fazer escolhas, né? Eu acho que as escolhas de vocês também me representaram muito. Tipo, completou o que eu não consegui colocar, porque são só alguns jogadores que a gente pode escolher. Então, enfim, foi bem. Acho que a gente fez justiça ao campeonato que tivemos.
Então é isso, meu povo. Quem ouviu até aí? Até aí não, quem ouviu até aqui. Muito obrigado. Semana que vem voltamos. Um beijo e valeu!